Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vou convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Salmo 13. Salmos, capítulo 13. Aqui eu já estava a esquecer de fazer a pergunta. Para quem é que está aqui que nos visita pela primeira vez? É a primeira vez que vem aqui. Seja bem-vindo, está bem? Está lá. Levante lá o braço. Só que tem aí. Seja muito bem-vindo. Lá em casa também, sejam todos muito, muito bem-vindos. Glória a Deus. Nós vamos continuar a nossa série sobre Salmos. É, nós começamos a falar sobre a saúde mental e encontrar nos Salmos palavra pastoral que nos possam ajudar na saúde mental. E a semana passada falámos, ou neste caso ouvimos, sobre um cântico novo. Quem é que se lembra? Quem é que não esteve cá? Levanta lá o braço, não tem problema. Diga ao irmão lado, podes passar pelo YouTube. E está na mensagem um cântico novo. Hoje vamos falar sobre uma fé corajosa, uma fé com coragem. E a nossa meditação está aqui no Salmo 13, Salmo capítulo 13. Eu vou convidar os irmãos a abrir ou a ligar a Bíblia, está bem? E se ligou o telemóvel, pode pôr assim modo de avião, que é para não receber mensagens. É porque cada mensagem que vocês recebem, vocês vão se desconcentrar. E vá que era mesmo aquela palavra que era para ti. Tu... Então, vamos lá. Salmo 13, verso 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exultará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito bem. Até quando? Este é o clamor do Salmo 13, ou do salmista Davi. Até quando, Senhor? E este até quando não é uma fala, ou não é uma expressão, ou não é uma linguagem de alguém que não tem fé. E percebemos isso no contexto de todo o Salmo. Mas é uma linguagem de um coração que está a sofrer. E a primeira expressão que ele usa é, até quando tu te esquecerás de mim? Ou seja, Davi sente-se esquecido. É como se Deus estivesse em silêncio. E ele continua e diz, até quando te esconderás de mim o teu rosto? Davi sente que Deus... Parece que agora não está perto. Parece que está longe, ausente. As suas orações parecem não encontrar resposta. Então o que nós vemos aqui é o sentimento. Qual é o sentimento do salmista? Ele sente-se ignorado, desamparado, abandonado. Eu não sei se alguma vez já te sentiste assim na vida. Parece que abandonado, desamparado, ignorado. E ele está em conflito com a sua alma. Neste versículo 3, versículo 2, ele diz: até quando consultarei a minha alma tendo tristeza no meu coração? Ele está em conflito com as suas emoções, ele está em conflito com os seus pensamentos. É como que um coração em conflito. Eu não sei se já alguém experimentou inquietação, preocupação, conflito, de tal maneira que a pessoa vai deitar-se à noite e parece que não consegue adormecer. Ou quando adormece, a uma, duas da manhã, e ele desperta, está ali, né? A sua alma está em conflito, os seus pensamentos estão em conflito. É assim que o salmista se sente. Não sei se alguém já experimentou conviver com uma certa irritação durante o dia. Não é nada específico, é tudo. Só não está irritada com tudo. Mas não foi porque alguém o irritou, tem a ver com o estado da sua alma. É assim que o salmista se sente. É quando o coração do nada acelera. Ele está ali a bater mais forte. Então, ele diz: até quando? Porque o salmista está a conviver com oração, mas ao mesmo tempo com ansiedade. Sim, há momentos na vida que nós convivemos com estes dois lados. Estamos a conviver com a oração, oramos, mas a inquietação continua, permanece. Eu bato à porta de Deus, mas parece que nada acontece. Eu não sei se aqui alguém se identifica com o sentimento salmista. Há aqui alguém que se identifica ou não? Levante lá o braço. É assim que ele se sentia. É como que a minha fé está a vacilar, mas eu não desisto. Eu continuo, eu oro, eu clamo, eu bato, mas ao mesmo tempo eu luto com as minhas emoções, inquietação, perturbação. Mas eu não largo Deus, eu não abandono Deus, mas eu também não ouço resposta alguma. Parece que Deus está em silêncio. E alguns nesta fase, eles procuram anestesiar a sua dor. Alguns, não é? Mergulham no trabalho. Não é que o trabalho seja mau, claro que ele é bom, mas quando ele tem como função, tipo, anestesiar a dor, tipo, não, eu não quero pensar nisso. Outros mergulham assim lá, não sei, numa série lá da Netflix, não sei quantas horas. Outros mergulham em doces. Comer. Outro no telemóvel, nas redes sociais, mas tudo isso são formas de quê? De atenuar a dor, mas não resolve, apenas é como que anestesia a nossa alma por algum tempo. No versículo 2 ainda, ele diz assim: até quando se exultará sobre mim o meu inimigo? Nós conhecemos a história de Davi, percebemos, por exemplo, ou não conseguimos entender qual é a passagem que ele está a falar especificamente. Mas ao conhecer a história de Davi, percebemos que ele passa muito tempo a fugir de Saul. Saul queria o matar. Mais tarde, o próprio filho, não é? O próprio Absalão se rebela e quer destruir o pai. Então ele sabe o que é lidar com os inimigos e ele está a clamar a sua voz, a sua alma grita, clama. Mas às vezes a maior batalha acontece dentro de nós. O medo, a dúvida, o desânimo, a comparação, a sensação de derrota. E é aí que Satanás entra com as suas dúvidas. E começamos a fazer comparações, começamos a pensar, não sei se já aconteceu convosco, eu sou fiel, eu sou justo, pelo menos tento. Eu sou dedicado a Deus, eu sou piedoso, eu suplico, eu clamo, eu não pratico mal, e parece que eu olho para a vida daquele ali ao lado e parece que ele vence, e eu parece que a sensação que eu tenho é que a minha vida, em vez de andar para a frente, anda para trás. Eu olho para o lado e parece que eles são abençoados, e eu olho para a minha vida e parece que eu sou amaldiçoado. E é aqui que o diabo começa a trazer essa comparação. Então Davi, ele convive com todas estas inquietações. Ele convive com todas estas perguntas, todas estas dúvidas. Mas ele não foge. Ele não abandona Deus. Ele traz todas essas perguntas aos pés de Jesus. Porque muitos de nós, se não todos, numa outra fase da nossa vida, nós identificamos como Davi. Tempos de confusão, de parece que o céu é de bronze, parece que não vem respostas, parece que as coisas não acontecem, e onde é que está Deus? Ele está ausente, parece que não está a fazer nada, parece que é permissivo, parece que quem faz mal é que faz bem, e quem faz bem parece que está a fazer mal, o que é que se passa? E lidamos ali com uma série de questões, e às vezes pomos em dúvida até a nossa fé. E é assim que Davi se sente. E é aqui que começa a oração corajosa. Porque no versículo 3, ele diz assim, atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. O salmista começa a perceber que as suas emoções podem não estar a mostrar toda a realidade da situação. Ou seja, irmãos, a dor é real. A inquietação é real. A dúvida é real. Ou seja, a dor é real. Mas pode não ser verdade. Ou seja, onde eu quero chegar é muitas... A dor sendo real é uma coisa, mas muitas conclusões que a dor nos leva a tirar por vezes não corresponde à realidade. A maneira como eu me sinto é real. Só que as conclusões que eu tiro em relação à realidade das coisas, através dessas emoções, às vezes, 99% das vezes, não são reais. É como se eu tivesse envolvido num nevoeiro. Sim, muito denso. O nevoeiro, ele não muda a realidade. O nevoeiro, ele apenas impede-nos de ver com clareza. As montanhas continuam lá, não é? O sol continua lá, mas nós não conseguimos ver. Porquê? Por causa do nevoeiro. Por isso, ele pede, Senhor, ilumina os meus olhos. O salmista tem aquela sensação que a maneira como eu me estou a sentir, toda esta inquietação, toda esta preocupação, toda a maneira, esta comparação que eu estou a fazer, estas emoções neste tempo estão-me a impedir de ver a realidade. Então ele clama a Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver. Antes de pedir-te de resolver o problema, ele pede, ajuda-me a ver, ajuda-me a compreender, a ver as coisas como elas são. Porque Davi sente que está a perder as forças. Ele sente que se Deus não intervir, ele vai sucumbir. Isto é uma oração contra a apatia. A apatia é a coisa mais perigosa que nos pode acontecer. Porque a apatia faz-nos estar mortos vivos. Nós continuamos a vir à igreja, nós continuamos a orar, nós continuamos a cantar, nós continuamos a empurrar a vida com a barriga, vamos lá. Mas não há paixão, mas não há alegria, mas não há expectativa. Na verdade há ceticismo. Ah, eu já sei, já ouvi isso não é bem assim. Nós estamos como que a nossa alma anestesiada, tipo adormecida. É isso que ele está a falar. Olha, não me deixes. Se tu não iluminas os meus olhos, eu vou parar ao mundo dos mortos estando vivo. Porque é assim que muita gente às vezes vive. Vai andando, mas já não há alegria, já não há paixão. Já não acredita nas pessoas, já não acredita em nada. Ele vai vivendo. Não é? Ele vai abraçando a amargura, ele vai abraçando o desânimo, vai abraçando tudo isso. Então ele diz, Senhor, primeiro lugar, oh, ilumina os meus olhos, para que eu possa ver aquilo que este nevoeiro não me deixa ver, aquilo que estas emoções, no estado que elas estão, não me deixam ver. Ele tem aquela percepção, eu estou a concluir algumas coisas que na verdade não são verdade. Então o Salmo 13, ele obriga-nos a fazer esta pergunta muito importante. Afinal, o que é fé? E através do Salmo 13, nós vamos retirar três expressões do que é fé, de acordo com o Salmo 13. Vamos lá ler. Salmo 13, versículo 5. Esta é a situação dele, e ele pede assim, versículo 5. Mas eu confio na tua benignidade. Na nova versão internacional diz assim, eu confio, porém eu confio no teu amor. Ponto 1, ponto aí. Fé é confiar no amor de Deus, mesmo quando Deus parece distante, em silêncio, e as respostas não chegam. Eu não disse uma coisa antes, mas vou dizer agora. Porque quando eu disse, afinal, o que é fé, na sabedoria popular nós entendemos que fé é acreditar que tudo vai correr bem. Acredita que tudo vai correr bem. Quem é que já ouviu isso? Não precisa dizer nada. Isto não é fé, é otimismo. Outros pensam assim, fé é convencer Deus a fazer exatamente aquilo que eu quero. Até porque eu já jejuei. Isto também não é fé, é tentar controlar Deus. Então, fé bíblica. Eu disse, eu confio na tua benignidade. Então, primeiro ponto, fé é confiar no amor de Deus. Mesmo quando Deus parece distante, em silêncio, e as respostas não chegam. Repare que Davi não diz aqui no versículo 1, ah, agora eu consigo ver os teus caminhos. Não, ele ainda não consegue ver. Mas há uma coisa que ele declara. Eu continuo a confiar no teu amor. Há inquietação no meu coração. Há ansiedade no meu coração. Eu não estou a conseguir dormir. Eu estou a viver todo este turbilhão de sentimentos e emoções. Mas há uma coisa que eu sei. Eu continuo a confiar no teu amor. Isso é fé. Isso é fé. É confiar que Deus nos ama, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Mateus 4 fala de um homem que andava 40 dias e 40 noites sem comer. E naturalmente ele está com fome. E naturalmente ele está com sede. E o diabo perguntou, se tu és o filho de Deus, porquê é que tu tens fome? Às vezes nos dizem, se tu és um filho de Deus, porquê é que isto está acontecendo na tua vida? E a gente fica triste. Porque não tem o que dizer. Porque queria justificar que Deus é bom e eles não veem. Não tem nada que justificar. Olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e sacia a tua fome. E o que é que Jesus disse lá em Mateus 4? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. E qual foi a palavra que sai da boca de Deus? Ou que tinha saído na boca de Deus? Em Mateus capítulo 3, verso 17, um pouco antes, quando ele estava na água do batismo, saiu da água, ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou me compraz-se. Essa foi a voz que o céu proclamou. Este é o meu filho amado em quem eu me compraz-se. Então o amor do Pai não mudou. As circunstâncias é que mudaram. O que Jesus está a dizer é o seguinte. Eu não preciso de não ter fome para confiar e crer no amor do meu Pai. Eu não preciso de não ter sede para continuar a confiar que Deus me ama. Isso nos ensina o quê? Irmãos, nós não precisamos que a nossa vida esteja perfeita para confiar que Deus me ama. nos ama. Deus ama-te. Diga lá, irmão, lá, Deus ama-te. O amor de Deus não depende das minhas circunstâncias. O amor de Deus depende do caráter de Deus. 1 João capítulo 4, verso 16 diz: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Não só conhecemos, nós cremos, acreditamos, confiamos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem não está em amor está em Deus e Deus nele. Paulo disse de outra forma: eu estou certo que nada me poderá separar do amor de Deus. E esse nada, se nós lermos atrás, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o porvir, nem a fome, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o que é fé? Fé é acreditar que Deus me ama. É colocar a cabeça na almofada e descansar na certeza que Deus continua a dizer aos seus filhos: descansa, Mário. Sim, eu não estou conseguindo descansar, mas descansa, Mário. Eu amo-te. Eu estou contigo. Porque a nossa confiança não nasce da imaginação. A nossa confiança nasce da palavra de Deus. A segunda declaração de fé está aqui no capítulo 5 ainda. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Nos primeiros versículos nós vemos Davi a falar consecutivamente a sua dor. Agora ele está a falar da salvação de Deus. As circunstâncias não mudaram, mas o que é que está aqui a mudar? O coração de Davi. Segundo, se quiseres apontar, fé é aprender a alegrar-se em Deus e a celebrar a vida mesmo no meio das dificuldades. Diga ao irmão lá, celebra a vida. Diga ao outro irmão, celebra a vida. A fé não é negar as dificuldades. A fé não diz: ai, não, está tudo bem. Não. Há algumas coisas que não estão bem. Às vezes há uma coisa que não está bem. Mas não é toda a minha vida. Ou seja, a fé é não permitir que a dificuldade que eu estou a ter, ou seja, tenha a última palavra da minha vida, ou defina como é que eu vou viver. É aprender a experimentar a alegria do Senhor. É aprender a celebrar a vida, apesar das contas, apesar das dificuldades, apesar das doenças, apesar das perdas, apesar das perguntas sem resposta. Há pessoas que resumem a sua vida toda a um problema que estão a viver e deixam de celebrar a vida. Por exemplo, eu ontem fui convidado e fui celebrar com alguns irmãos a vida, o aniversário de duas meninas e de um casal que comprou uma casa e fala, é um sonho deles. Então é resposta de Deus à oração, é graça de Deus nas suas vidas. Agora imagina, eu tenho um problema e tenho assim uma conta ou um exame médico, qualquer coisa na terça-feira, é daqui a dois dias. Diga ao irmão lá, ele não tem. Graças a Deus. Mas imagine, tem aqui dois dias, terça-feira, e agora eu vou lá sábado ontem, e eu vou assim cabisbaixo. Então como está? Aleluia. Ah, tal. E eu faço sentir toda aquela gente mal. Que estão a celebrar a vida. E eu estou a perder aquele momento. Porque aquelas pessoas, há um momento ali de convívio, de fé, de alegria, de gozo, que vai-me ajudar a celebrar aquele momento e aquelas pessoas e aquele convívio e aquela vida, apesar de terça-feira, aquilo que eu tenho que enfrentar. Então há pessoas que resumem a sua vida: ai, não vou ao culto, vou lá ao culto fazer o quê com este problema? Então pronto, a gente já não canta, a gente já não louva, a gente já não sai de casa, enfia-se num quarto, é um morto-vivo. Deus está a dizer: não, A tua vida tens o problema, ele é real. Mas fé é nós aprendemos a alegrarmos em Deus apesar desse problema. E vamos celebrar a vida. As outras pessoas não têm culpa. O aniversário da tua esposa está aí. Não estragues o aniversário dela. O aniversário dos teus filhos está aí. Não estragues o aniversário deles. Isso acontece comigo. Num dia, numa hora estou a fazer um funeral. Na outra hora estou a celebrar o nascimento de alguém. Aquela pessoa que nasceu não tem culpa do outro que morreu. Então, não morras antes do tempo. Para desenvolver este ponto, vai ouvir a mensagem da semana passada. Canta um cântico novo. Será que vais deixar consumir pela irritação, pelo ressentimento, pela mágoa, pela inveja, pela amargura? Será que tu não consegues te alegrar, mesmo quando tudo não está bem na tua vida? Será que não conseguimos desfrutar deste tempo? Sim, terça-feira é terça-feira, hoje é domingo. Domingo estou na casa do Senhor. Alguém me está a encorajar a louvar a Deus. Eu vou levantar os meus braços e vou louvar ao Senhor. Eu vou desfrutar este momento. Fé é a capacidade de continuar a celebrar a vida mesmo quando tudo não vai bem. E Abacuque diz-nos isso. Abacuque capítulo 13, versículo 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É isso que Davi está a dizer. Sim, estou confuso, estou baralhado, mas eu confio no teu amor e eu me alegrarei na salvação do meu Senhor. Eu continuo a confiar que Deus me ama. Eu continuo a celebrar a vida. Eu continuo a me alegrar na salvação. Eu continuo a celebrar os momentos que Deus me proporciona. Eu continuo a abraçar as pessoas que Deus me ama. Às vezes as pessoas estão decepcionadas. Alguém o magoou, sim, é verdade. Alguém o traiu, sim, é verdade. Alguém foi Judas, sim, é verdade. E agora tens aí alguém que tu podes abraçar e tu não abraças e tu te excluís, ficas à parte porque alguém te traiu. Talvez exista uma área da tua vida que hoje não está bem. Mas não significa que Deus tenha deixado de amar. E não deixe que a dor defina toda a tua vida. E por último, o versículo 6, vamos ler. Cantarei ao Senhor porquanto me tens feito muito bem. Vamos dizer essas palavras. Cantarei ao Senhor. Cantarei ao Senhor. Porque me tens feito muito bem. Como é que Davi pode dizer isto? O inimigo desapareceu. Os problemas já terminaram. As respostas já chegaram. Então como é que alguém pode afirmar o Senhor me tem feito bem? Porque fé olha para além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Terceiro lugar e último, apontei. Fé é confiar que Deus continua a fazer-nos bem, mesmo quando ainda não o conseguimos ver. Fé é continuar a confiar que Deus... Perdão, fé é confiar que Deus continua a nos fazer bem. A fazer-nos bem mesmo quando ainda não conseguimos ver. Deus, irmão, lá, isso é uma fé corajosa. Linda, pode vir, se faz favor. Fé corajosa é orar assim, Senhor, parece que está a demorar. Parece-me, é o sentimento que eu tenho, Senhor, que tu estás em silêncio. Às vezes eu sinto a tua ausência, ou é assim que eu me sinto. Não quer dizer que tu estejas ausente, mas é assim que eu me sinto. Mas eu escolho confiar em Ti. Eu escolho confiar no Teu amor e crer que Tu estás a trabalhar, mesmo quando eu não consigo ver, mesmo quando eu não consigo perceber, mesmo quando eu não consigo vislumbrar nada. Ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos. Eu não quero cair nessa apatia. Ilumina os meus olhos. Ilumina-me, Senhor. As minhas emoções levaram-me a este nevoeiro, ou levam-me a este nevoeiro de volta, mas ilumina os meus olhos. Eu parece que já não estou a conseguir distinguir entre o medo e a realidade, entre aquilo que é verdade e aquilo que eu tenho medo que aconteça e aquilo que é mesmo realidade. Eu clamo a Deus. Ajuda-me a ver, Senhor. Há uma frase de um teólogo, Tomás, diz assim, ele disse assim: da fé eu não espero apenas respostas, eu espero coragem para conviver no espaço aberto das perguntas. Eu não espero apenas respostas, respostas para tudo, mas coragem para continuar a conviver no espaço aberto das perguntas. Deus nunca deixa de trabalhar, mesmo quando nós ainda não conseguimos perceber o que Ele está a fazer. Então a fé é corajosa. Estou a chegar ao final, por acaso é cedo, posso enrolar mais, não é? Não. Foi mais rápido do que eu pensava. A fé corajosa não é uma fé sem perguntas. É uma fé que continua a confiar no amor de Deus. É uma fé que continua a celebrar a vida e a alegrar-se em Deus mesmo nas dificuldades. E é uma fé que descansa na certeza que Deus continua a trabalhar, a fazer-me bem, o bem, mesmo quando ainda eu não consigo ver. Por isso ele disse: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Talvez alguém aqui se identifique com o salmista, ou esteja a viver uma fase muito parecida, em que tu não tens todas as respostas, mas também não tens que ter tudo, não tens que saber tudo. Talvez ainda estejas a viver o teu até quando, Senhor? Como salmista, até quando? Eu não estou a dizer que Deus está ausente, eu estou a dizer, eu sinto-me que parece que tu estás ausente. Eu não estou a dizer que Deus me abandonou, eu sinto-me abandonado, mas se calhar não é verdade. Por isso ele orou: ilumina os meus olhos. Que isto é o que eu sinto, mas o que eu sinto nem sempre é verdade. É verdade o sentimento, mas não é verdade que Ele me abandonou. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu vou lutar? Até quando? Nós vamos receber um não aqui, não ali, não ali. Até quando? Vamos ter que estar a contar os trocos e sobra mais mês do que dinheiro. Até quando? Eu vou ter que andar de exame, exame, tratamento, até quando? Lembra-te, Deus continua a amar-te. Lembra-te, Deus continua contigo. Lembra-te, Deus continua a agir. É por isso que eu quero encorajar a cada um de nós a ter esta fé corajosa, que não desiste. Continua a orar, continua a clamar, continua a gritar, continua. Eu posso ter dúvidas, mas eu não fujo com as minhas dúvidas. Eu vou com elas todas aos pés da cruz. Deus, eu daqui não saio. Da Tua presença não saio, dos Teus pés eu não saio. Porque a fé é corajosa. Deixa-me dizer isto, parece que Deus possa estar em silêncio, irmãos, mas Ele continua a escrever a história da tua vida. E eu termino então dizendo isto: a fé corajosa não é ausência de perguntas. A fé corajosa é a coragem de alguém de confiar em Deus enquanto nós esperamos as respostas. Não é ausência de perguntas. Não tens que abandonar a fé porque não tens todas as respostas. Mas é continuar a crer, continuar a orar, continuar a acreditar. E nesta manhã, nós não estamos aqui apenas para ouvir um estudo bíblico. O Espírito de Deus está a ministrar a cada um de nós. E eu quero convidar a cada um de nós, aqui na igreja, lá, quem está online, a nós irmos orar. Irmos clamar ao Senhor. Pode estar ainda no até quando, mas não desistas. Possamos nos ajudar, nos abraçar uns aos outros. Porque lembra-te, o até quando não é uma linguagem de quem não tem fé. É uma linguagem que está em dor e sofrimento. Essa mania de dizer, ah, não fales assim. Não, ele está a expressar a sua dor. A fase que ele está a viver. Mas a prova que ele tem fé é que ele termina a dizer assim, mesmo assim, eu confio no teu amor. Mesmo assim, eu vou celebrar a vida e eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. E mesmo assim, eu vou te agradecer porque tu me tens feito bem. Tu me farás sempre bem. Podemos ficar de pé agora mesmo. Não vamos falar mais só porque é cedo, está bem? Estava a brincar convosco. Ficou mais rápido, ficou mais rápido. Alguns oram, ó Senhor, ajuda o pastor a ser sempre assim. Pronto, como não ouvi um amém, pronto. Vamos orar, igreja. Claro que não é por acaso que nós ministramos o Salmo 13. Claro que há gente no nosso meio que está a viver isto. Às vezes nas mais variedades, várias áreas na nossa vida. A gente quer caminhar para a frente. Claro que há coisas que nos puxam para trás, que nos trazem dor, que nos fazem lágrimas cair. Que às vezes nós nos sentimos também cansados, a nossa fé parece que está a cair. Tipo, ó Senhor, não me deixe ir para o mundo dos mortos. Não é a morte física. É viver sem esperança, sem paixão, sem fé. Já não acreditamos em nada. Isso acontece muitas vezes. Então a gente tem que perseverar. Por isso é que é uma fé corajosa. Quando nós, as circunstâncias não nos mostram, eu continuo a dizer que Deus é bom. Quando as circunstâncias querem dizer que Deus é mau, não, Ele é bom. Precisa ter coragem para afirmar isso. Precisa ter ousadia. Às vezes podemos afirmar isso a chorar, ter problema. Às vezes podemos afirmar isso, nem temos palavras, então a gente escolhe um hino e canta. Porque no nosso vocabulário não temos palavras agora. Não tem problema. Às vezes não cantamos o hino todo, cantamos um refrão. Sem problema. É mesmo para isso. É a palavra de Deus. Então será que podemos orar hoje? Fecha os teus olhos. No teu lugar. Se quiseres estar de pé, se quiseres te ajoelhar, se quiseres vir aqui à frente, se quiseres orar com alguém aí do teu lugar, quero... Ainda é muito cedo. Vamos orar, igreja. Mais importante que a mensagem é as nossas vidas. E o meu desejo é que o Espírito de Deus se mova aqui neste lugar. E que tu possas sair daqui diferente. O salmista começou, até quando, Senhor, até quando tu te esquecerás de mim? Mas ele terminou, eu cantarei. Ele não saiu dali até quando? Ele saiu dali a afirmar: eu confiarei no teu amor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação e eu me cantarei louvores porque tu me tens feito bem. Foi assim que ele saiu. E a minha oração é que cada um de nós possa sair assim, com essa fé corajosa. Oh Espírito de Deus, toca em cada vida. Restaura esse casal, Senhor. Restaura esses casamentos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fortalece esses irmãos que têm que enfrentar amanhã, segunda-feira, esse dia mau. Tem que enfrentar mais um relatório, mais 12 horas ou 14 de trabalho, mais um exame médico, mais uma conta. Fortalece-os, Senhor. Fortalece-os, Senhor. Aqueles que amanhã têm que enfrentar mais um não. Mas nós sabemos que tu tens a última palavra, Senhor. Por isso nós clamamos a ti. Fecha os teus olhos e ora.